dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2014. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/RI. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi, CEO. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir.
Bom dia a todos, muito bem-vindos aí à nossa teleconferência sobre os resultados do primeiro tri de 2014. Eu estou aqui com o nosso CFO, o Virgílio, que também vai ajudar na apresentação, e com a nossa equipe, nosso time de RI. A gente, ao final, abre para perguntas e respostas. Então, deixa eu começar aqui pelo slide 2 da apresentação, que está disponível no nosso website. Eu começo analisando os principais indicadores do primeiro trimestre desse ano. Quando a gente analisa esses indicadores, nós vemos que tivemos muito sucesso em manter um ritmo considerável de crescimento. Nós anunciamos mais um ciclo de captação recorde, foi o nosso 8º consecutivo. Dessa vez foram 134.700 novos alunos matriculados dos nossos cursos de graduação presencial e à distância. Com isso, a nossa base de alunos de graduação presencial cresceu 17,5% no critério SEMESHOPS, enquanto a nossa base de alunos de graduação EAD cresceu 23%. Como consequência, a nossa base total de alunos cresceu quase 21% em relação ao ano passado. Esse bom desempenho na base de alunos, somado à variação positiva do ticket médio presencial, levou a um crescimento significativo na receita líquida, que totalizou 538 milhões no primeiro tri de 2014, um aumento de 30% sobre o primeiro tri de 2013. Ao passo que o EBITDA alcançou 129,4 milhões de reais, apresentando um crescimento expressivo de 49% para uma margem de 24,1%, um ganho de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Além disso, nos primeiros meses do ano, concluímos com sucesso o processo de transferência assistida, o PTA, dos alunos da Gama Filho da Universidade, conduzido pelo Ministério da Educação, após o descredenciamento de ambas. No final do processo de matrículas para o primeiro semestre, 6.700 alunos dessas instituições optaram por se transferir para Estácio, dos quais 1.700 são alunos de medicina e 5.000 de outros cursos. É importante lembrar que ainda há a possibilidade da Estácio receber novas matrículas oriundas dessas instituições no segundo semestre de 2014, ainda pelo processo de transferência assistida. Também concluímos o processo de matrículas do programa Pronatec, na modalidade Bolsa Formação, para o primeiro semestre de 2014. A Estácio conquistou 100% das vagas solicitadas, quase 30 mil, todas no estado do Rio de Janeiro, sendo que tivemos um total de 24,1 mil alunos matriculados, o que representa uma taxa de conversão de 81%. Cerca de 65% dos alunos foram matriculados em cursos no turno matutino, 30% no vespertino e 5% no noturno, de modo que vamos ter sucesso em utilizar a capacidade ociosa das nossas unidades. Seguindo a linha do nosso planejamento estratégico, nesse semestre iniciamos a operação da nossa universidade corporativa, que já está funcionando a pleno vapor, com cursos e treinamentos presenciais à distância, e também tivemos outro grande marco com a inauguração do Espaço NAV, nas nossas dependências na região portuária do Rio de Janeiro. O NAV é um espaço de inovação para simulação e experimentação dos ambientes do futuro da universidade. Salas de matrícula, salas de aula, laboratórios de informática, incentivo a startups, entre outras atividades de inovação. Acreditamos que a construção desses pilares leva muito tempo e demanda muita energia, mas no médio e longo prazo serão elementos muito importantes na diferenciação da nossa instituição para os nossos alunos. Ao final da apresentação, voltarei para falar sobre mais alguns pontos importantes da nossa estratégia e também um pouquinho do Outlook para 2014. Mas, em resumo, começamos o ano com o pé direito, mantendo um excelente ritmo operacional após concluir mais uma captação recorde, a qual certamente abre a possibilidade para mais resultados excelentes ao longo do ano. Passo agora a palavra para o Virgílio, que vai dar mais detalhes sobre os nossos resultados desse primeiro trimestre.
Obrigado, Melzi. Bom dia a todos. Para começar, gostaria de chamar a atenção para o slide número 3, onde falamos sobre o nosso desempenho operacional. No primeiro gráfico, mostramos a base de alunos do primeiro trimestre de 2014. Fechamos o trimestre com 394,5 mil alunos, 20,7% acima do registrado no encerramento do mesmo trimestre do ano passado. No conceito SameShops, considerando as aquisições realizadas nos últimos 12 meses, a Facitec e a Acesc, a base de alunos cresceu 19,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nossa base de alunos presencial SameShops atingiu 311,6 mil alunos no fim de março, de modo que o crescimento orgânico da base de alunos foi de 17,5%, reforçando a tendência de crescimento sustentável da base de alunos após 8 ciclos recordes consecutivos de captação. A captação da graduação presencial atingiu a marca de 105,7 mil alunos, um crescimento de 23,9% frente ao primeiro tri do ano passado, já considerando os 6.700 alunos que se transferiram da Gama Filho e da universidade. Vale destacar que os 6.700 alunos já tiveram parte das suas mensalidades faturadas no primeiro trimestre, em torno de 1,5 mensalidades, o que contribui para o nosso crescimento da receita. Mas tal processo entrará em regime apenas no segundo trimestre, quando então teremos uma melhor visibilidade do impacto das transferências nos nossos resultados. A taxa de renovação atingiu 86,6% no primeiro tri, uma melhora de 0,2 ponto percentual em relação ao primeiro tri de 2013, principalmente em razão da mudança de processo e consequente antecipação da evasão que fizemos no quarto trimestre de 2013, que compensou a maior evasão esperada decorrente do alto percentual de alunos nos primeiros e segundo períodos que atualmente compõem a nossa base. A base de alunos EAD cresceu 27,5% sobre o mesmo período do ano anterior para um total de 78,4 mil alunos. No gráfico ao lado, vemos que a receita operacional líquida aumentou 30,2% em relação ao primeiro tri do ano passado, para um total de 538,2 milhões de reais, em função do crescimento da base de alunos em mais de 20% e da variação positiva no valor do ticket médio presencial. Na tabela da parte inferior do slide, podemos constatar que no primeiro tri de 2014, o ticket médio presencial cresceu 10%. Tal aumento, nesse trimestre, é justificado pela nossa política de aumento de preços acima da inflação em algumas praças específicas, bem como por um efeito mix que, entre outros fatores, decorre da escolha que os alunos do FIES vêm fazendo por cursos de maior valor agregado, notoriamente nas áreas de engenharia e saúde. Já o ticket médio EAD ficou estável em relação ao ano passado, apresentando variação negativa de 0,4% no primeiro tri de 2014, em função do aumento do número de alunos cursando o EAD+, opção que dilui a matriz curricular do curso e, consequentemente, o valor ao longo de mais 2 semestres. E da nossa política de reposicionamento de preço dos cursos à distância em algumas praças, a fim de adequar nossos valores às realidades de cada local. Passando agora para o slide número 4, vemos a análise vertical dos nossos custos e despesas operacionais. No primeiro tri de 2014, o custo caixa apresentou melhora de 0,9 ponto percentual de margem em relação ao verificado no primeiro tri do ano passado, como resultado dos seguintes ganhos: 0,8 ponto percentual na linha serviços de terceiros, em função da desterceirização dos serviços de segurança e vigilância em nossas unidades, beneficiando essa linha como a contrapartida direta na conta de pessoal, além também da nossa melhor gestão de contratos com terceiros, e 0,5 ponto percentual na linha de material didático. O ganho de 0,2 ponto percentual em pessoal e encargos, abaixo do que apresentamos nos últimos trimestres, pode ser explicado por 4 fatores. A desterceirização do serviço de segurança e vigilância que acabei de mencionar, em virtude da contratação de pessoal. 2. Custos iniciais com a contratação de equipe docente, tanto para as turmas dos cursos técnicos do Pronatec, quanto para receber os alunos vindos da Gama Filho e da Universidade, que já impactaram o primeiro tri de 2014, ao passo que ainda não contribuíram na sua totalidade para a geração de receita. 3. O aumento em acordos trabalhistas, que passou de cerca de 5 milhões no primeiro trimestre de 2013 para aproximadamente 14 milhões neste trimestre, consumindo 1,6 pontos percentuais de margem. Tal aumento reflete uma abordagem mais proativa na resolução de nossas questões trabalhistas, a qual deverá se prolongar ao longo de 2014, para então retornar a níveis mais alinhados com a média histórica a partir de 2015. Já o aumento na rubrica de aluguéis, acima do ritmo observado nos últimos trimestres, decorre basicamente de 4 fatores. Número 1. 5 novos campi em comparação ao primeiro trimestre de 2013. São 2 aquisições, a Facitec e a SESC, e 3 novos greenfields, Parangaba, em Fortaleza, Angra dos Reis e Teresópolis, para um valor... Esses 5 novos campos geram um valor a maior de 1,3 milhão de reais. A estratégia de revisão dos contratos variáveis como percentual da receita para contratos fixos. Em comparação com o primeiro trimestre de 2013, tivemos 9 contratos relevantes passando por essa operação, o que significou um aumento de 2,8 milhões de reais. No médio e longo prazo, acreditamos que essas mudanças trarão ganhos de margem significativos, uma vez que temos trabalhado muito para melhorar a ocupação dos nossos campi através do crescimento de nossa plataforma GAD, da criação de programas como o Pronatec e de um planejamento acadêmico cada vez mais eficiente. Terceiro, os reajustes para a inflação previstos em contrato, no montante de 4 milhões de reais. E, por fim, os contratos de aluguel ainda atrelados à receita, que acabam aumentando no ritmo similar ao nosso crescimento de receita, que foi de 30% neste trimestre. Ainda no mesmo slide, verificamos que a linha de despesas comerciais representou 9% da receita operacional líquida, apresentando um ganho de 1,4 ponto percentual, em razão de uma melhora de 0,8 ponto percentual na PDD, refletindo uma melhora orgânica nessa linha, também beneficiada pela limpeza de base que fizemos no quarto trimestre de 2013, e de 0,6 ponto percentual na linha de publicidade. Ainda na análise vertical da receita líquida do primeiro tri, as despesas gerais administrativas representaram 12% da receita líquida, uma melhora de 0,6 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior. Tal ganho veio em função das melhoras de 0,3 ponto percentual em pessoal e também 0,3 ponto percentual em serviços de terceiros, graças aos ganhos de escala que conseguimos obter nessas linhas. Devemos lembrar também que, como mencionamos desde o segundo tri de 2013, a linha de pessoal vem sendo impactada pelo aumento de headcount relacionado a investimentos em novas áreas, que ainda gerarão receitas relevantes para a companhia, como a diretoria de educação continuada, de modo que essa linha poderá ser mais comparável nos próximos ciclos. Além disso, evoluímos ainda mais no processo de linearização de bônus nessa rubrica. Conseguimos obter eficiência nessa rubrica. No slide número 5, vemos o crescimento do nosso EBITDA. No primeiro trimestre de 2014, nosso EBITDA alcançou 129,4 milhões de reais, um aumento expressivo de 48,6%, coroando um trimestre de excelentes resultados para uma margem EBITDA de 24,1%, 3 pontos percentuais acima do registrado no primeiro tri do ano passado, em função do ganho de margem tanto no custo quanto nas despesas comerciais, gerais e administrativas. Continuamos a crescer nosso EBITDA e obter ganhos de margem em um ritmo constante, sem sobressaltos, reflexo dos ganhos de escala com o crescimento da base de alunos, nosso modelo de gestão e do nosso foco no longo prazo. Já o nosso lucro líquido alcançou um montante de 125,8 milhões de reais, para um crescimento de 88,9% e uma margem líquida de 23,4%, um ganho de 7,3 pontos percentuais sobre o primeiro tri de 2013. Passando agora para o slide número 6, apresentamos o nosso contas a receber. O número de dias do contas a receber de alunos líquido, incluindo recebíveis e receita líquida do FIES, apresentou uma redução de 1 dia em relação ao primeiro tri de 2003, caindo para 84 dias agora. Excluindo a receita FIES e os recebíveis do FIES do cálculo, nosso TNR ex-FIES ficou em 88 dias, 4 dias acima do primeiro tri do ano passado. Lembrando que, ao final de março, tínhamos ainda cerca de 20 mil alunos em processo de adesão ao FIES. Seguindo em frente no slide 7, nossa rubrica de contas a receber FIES no primeiro trimestre de 2014, aumentou para 147,2 milhões de reais, um aumento de 68,3 milhões de reais em relação ao trimestre anterior, um reflexo normal da concentração do aditamento de contratos fiéis no início do semestre letivo, além do próprio aumento da base de alunos que utiliza o financiamento estudantil. Já o Contas a Compensar registrou um aumento de 19,2 milhões de reais no primeiro trimestre de 2014, em função de um novo atraso no leilão de recompra por parte do FNDE no final do mês de março, o qual foi realizado normalmente nos primeiros dias de abril. Com esse atraso, o prazo médio de recebimento do FIES, com ajuste do montante de 63 milhões de reais, recomprado em abril, atingiu 78 dias, 11 dias abaixo do registrado no primeiro trimestre do ano passado. O slide número 8 destaca o aging de nossos recebíveis e acordos, que continua saudável no primeiro trimestre de 2014. Graças à continuidade de nossas políticas rigorosas para a renegociação de dívidas, nesse trimestre, contamos apenas com 8% do total de recebíveis originados de renegociações com alunos. O percentual de títulos já vencidos entre os recebíveis de negociação há mais de 60 dias representa 28% do total de acordos, ou seja, 1,6% do total da nossa carteira de recebíveis. Nossos critérios continuam rígidos, claros e objetivos, segundo os quais provisionamos 100% dos recebíveis vencidos há mais de 180 dias, complementados pelo provisionamento do FIES. Por fim, o slide número 9 mostra o fluxo de caixa trimestral. Nesse trimestre, mudamos a metodologia de divulgação do fluxo de caixa para uma melhor comparação com as tabelas disponíveis do ITR. Neste slide, mostramos as principais linhas do nosso fluxo de caixa no trimestre, considerando que os leilões de recompra FIES, tanto em dezembro, no valor de 44 milhões, quanto em março, no valor de 63,1 milhões de reais, tivessem ocorrido em suas competências corretas. Com estes ajustes, registramos um fluxo de caixa operacional positivo em 22,2 milhões de reais, 13,5 milhões acima do apresentado no primeiro trimestre de 2013, já considerando o ajuste para os atrasos nos leilões de recompra, tanto em dezembro quanto em março. É importante ressaltar que o aumento nas variações de ativos e passivos é basicamente influenciado pelo aumento no contas a receber, muito em função do alto número de alunos, cerca de 20 mil, que ainda estavam aderindo ao FIES no final de março. A geração de caixa operacional antes de CAPEX foi de 58,6 milhões de reais, 36,2 milhões de reais acima do apresentado no mesmo trimestre do ano anterior. Vale ainda ressaltar o fluxo de caixa operacional após CAPEX em 22,2 milhões de reais, 155% acima do mesmo período de 2013, mesmo com o desembolso de CAPEX acima em cerca de 23 milhões de reais no mesmo período. Com isso, retorno ao Melzi para suas conclusões e considerações finais da nossa apresentação.
Bem, muito obrigado, Virgílio. Indo agora para o slide número 10, onde eu quero comentar um pouquinho sobre a nossa estratégia de crescimento. Não resta dúvida de que o setor de educação passa por um momento muito bom do ponto de vista de negócios. Ao contrário de muitos setores que parecem remar contra a correnteza, o nosso segmento vem apresentando uma série de externalidades que ajudam as boas empresas, que hoje têm mais exposição ao mercado, a colher bons resultados. Na nossa opinião, entretanto, é muito importante que cada empresa estabeleça uma estratégia clara para aproveitar esse bom momento para gerar bons resultados no curto e médio prazo, mas também se preocupe com a construção do seu futuro em um cenário onde sempre há incertezas. Afinal, é mais fácil se preparar para o futuro durante os períodos de bonança do que ter que fazer isso sob a pressão de um cenário eventualmente mais negativo. Aqui na Estácio temos feito isso com muita disciplina e achamos fundamental explicar essa nossa estratégia e as suas implicações para os nossos investidores, acionistas e demais stakeholders, para que todos tenham a expectativa correta com relação à nossa atuação e para que todos possam diferenciar a Estácio dos demais players e das suas respectivas estratégias. Uma das maneiras mais eficientes para ilustrar a estratégia é utilizar cases de empresas que sejam uma referência para nós, que sirvam como fonte de inspiração para a nossa empresa. Em paralelo, podemos também mencionar autores que, através do seu trabalho, conseguiram traduzir de um modo eficaz a estratégia utilizada por essas empresas vencedoras. Nesse contexto, poucos exemplos se aplicam tão bem a Estácio quanto o capítulo 3º do livro Vencedoras por Opção, de Jim Collins e Morten Hansen, que trata da marcha das 20 milhas. Segundo os autores, empresas do porte de uma Microsoft e uma Southwest Airlines obtiveram sucesso por décadas porque, entre outras coisas, tiveram a disciplina de crescer dentro de determinados padrões, de modo gradual, resistindo às tentações de acelerar muito durante os ventos favoráveis, mas remando destemidos também durante as tempestades, crescendo mesmo na adversidade e sem nunca perder o foco na sua razão de ser. Quando olhamos para o slide 10, penso que vemos algo similar, embora, é claro, em um estágio diferente. Ao analisar a evolução da Estácio entre 2008 e 2013, verificamos que as taxas de crescimento da Estácio estão dentro de um certo range e podemos identificar um certo padrão com uma certa consistência. Podemos ver que a empresa soube crescer durante o período mais duro da sua história, quando ainda não havia externalidades positivas e havia toda sorte de pressão e expectativa geral para uma recuperação. Mas podemos ver também que, mesmo quando o período de turbulência foi encerrado e a empresa entrou em um período de mais tranquilidade e ventos favoráveis, não ocorreram mudanças repentinas que causassem uma aceleração insustentável no seu ritmo de expansão, o que é muito alinhado com a teoria de Collins e Hessen. No slide número 11, ilustramos a maneira como pensamos o crescimento da nossa instituição. A ideia básica é que queremos aproveitar ao máximo o bom momento que vivemos, pois também gostamos de crescer no curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, queremos utilizar esse momento para preparar nossa instituição para o médio prazo e, em paralelo, também plantar algumas sementes para o longo prazo. Por isso, o foco da nossa equipe é buscar o melhor resultado possível em 2014, sem, entretanto, jamais ferir os padrões operacionais que buscamos melhorar constantemente. Nesse contexto, a excelente captação e a boa renovação que tivemos no início desse ano abrem muitas portas para que possamos gerar mais uma série de resultados espetaculares. Acreditamos que, como nos anos anteriores, a expansão verificada no primeiro trimestre possa ser uma boa proxy para o restante do ano, embora nesse ano ainda tenhamos alguns upside risks que podem nos ajudar a acelerar esse ritmo de forma sustentável. Por exemplo, sabemos que o Pronatec e o Programa de Transferência Assistida ainda não contribuíram tanto para esse bom resultado, visto que ocorreram durante o trimestre. Também não temos nada ainda vindo de Uniceb, mas acreditamos que após a finalização do processo pelo CAD e a subsequente avaliação pela nossa Assembleia de Acionistas, poderemos demonstrar com mais clareza todas as oportunidades que teremos para ampliar a participação do EAD no nosso negócio e com isso buscar retornos ainda melhores para os nossos acionistas. Continuamos conduzindo com muita firmeza a nossa área de expansão, que não apenas cuida das autorizações de novos cursos pelos campi da Estácio, mas também acompanha os processos de abertura de novas unidades e de expansão das operações atuais. Temos oportunidades para mais M&As de pequeno e médio porte no pipeline e seguimos trabalhando para estabelecer a Estácio como um player significativo nos segmentos de pós-graduação, cursos livres, preparatórios para concursos e soluções corporativas. Enfim, há toda uma gama de possibilidades que, se concretizadas, podem nos ajudar a buscar resultados ainda mais expressivos em 2014. Ao mesmo tempo que cuidamos de 2014 com muita energia, temos diversos times dedicados a preparar a Estácio para o médio prazo, pois acreditamos que nos próximos anos será cada vez mais necessário diferenciar a Estácio dos nossos concorrentes. Achamos que isso vai ocorrer primariamente através de itens como novas tecnologias e inovação no modelo de ensino, atendimento de alto nível para os nossos alunos, relacionamento com os nossos egressos, percepção da sociedade com relação à marca Estácio, alinhamento com o mercado de trabalho e a empregabilidade dos nossos alunos. Por isso, temos equipes de primeira linha cuidando de cada um desses itens já há quase 2 anos, ou seja, estamos aproveitando o período de bonança para preparar a Estácio para o futuro. Por fim, também pensamos no longo prazo da Estácio, pois sabemos que para que continuemos crescendo com a qualidade que temos feito até agora, gerando retornos tão atrativos como o que temos feito, não podemos jamais nos acomodar sobre o nosso sucesso. Por isso, estamos sempre atentos a novas oportunidades de negócio em diversas áreas de atuação que sejam correlatas com o nosso core business, mas que ao mesmo tempo possam abrir novos horizontes do jeito que nós gostamos, de modo seguro, gradual e responsável. Afinal, como dizem Collins e Hessen, em última instância, somos responsáveis por melhorar o nosso desempenho e nunca jogamos a culpa nas circunstâncias, muito menos no ambiente. Bom, esses eram os nossos comentários. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do Sr. João Carlos dos Santos, do BTG Pactual. Pode prosseguir, Sr. João.
Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação a um dos pontos que o Virgílio comentou, que vinha também com relação ao impacto no ticket médio, que é essa mudança de mix, esse aumento de recursos, digamos, mais complexos, como engenharia, por exemplo. Na verdade, eu queria quebrar sobre duas óticas. Primeiro, sobre a ótica de dropout, se vocês acreditam que efetivamente esses cursos, o fato do aluno com acesso ao FIES estar buscando esses cursos de ticket mais elevado, isso também pode estar, digamos assim, segurando um pouco o potencial de melhora de dropout na sua base, que seria esperado por conta do FIES. E a segunda pergunta com relação também a esse mix de curso é com relação à maturação e o impacto que isso pode ter na sua margem bruta, né? Porque a gente está falando de cursos que, teoricamente, se você tem um dropout maior ao longo do curso, você tem menos alunos por sala e, mais no final do curso, você tem muito mais, no caso específico de engenharia, muito mais laboratórios e tudo mais. Então, como que vocês lidam isso quando vocês olham para frente em termos de impacto na rentabilidade da empresa? Acho que também um pouco disso se aplica para a medicina. Por mais que a medicina tenha um dropout menor, o final do curso você tem muito mais, né, laboratório, um custo por aluno operacional muito maior. Como é que vocês veem isso no digamos assim, no modelo teórico da companhia? Essa seria a primeira pergunta. Obrigado.
Ah, legal, Jayce. Com relação ao FIES, assim, sem dúvida o FIES ele ajuda bastante na conta de dropout. A gente tem sim uma expectativa aí no médio prazo de a gente continuar tendo aí vitórias com relação às taxas de renovação, redução da evasão acadêmica dentro do semestre. E com relação ao mix de curso, até um dado super curioso, né? Ontem eu estava vendo o crescimento, por exemplo, dos cursos de engenharia, né? Ou seja, a nossa base de engenharia ela cresceu 40% ano contra ano, mas a base FIES de engenharia cresceu 125%. Então, ou seja, você vê como é que você tem uma puxada, né, dos cursos de engenharia, dos cursos com ticket mais alto. Saúde também cresceu, se não me engano, 30%, e nos cursos, né, e os alunos com FIES em saúde vieram 90% acima do ano passado. Então, esse efeito mix, ou seja, dos alunos que estão entrando no FIES com cursos com ticket mais alto, ele ajuda bastante a gente, sim, no ticket médio de toda a nossa operação. Com relação à rentabilidade, né, na hora que a gente começa a ver a dinâmica de se maturando essa base com esses cursos que tem o ticket mais alto, a sua análise está perfeita, mais uma vez. Você tem, sim, um investimento mais alto por conta de laboratórios, e esse investimento certamente vai necessitar de mais espaço para a gente colocar mais investimento, mais máquina, mais laboratório dentro das nossas unidades. Por outro lado, a rentabilidade da operação também é maior nesses cursos, você tem uma evasão menor nesses cursos, não só por conta do FIES, mas também os cursos de saúde, os cursos de engenharia, são cursos que têm uma inadimplência bem menor que os cursos de gestão. Então, você tem uma ocupação média em sala de aula maior, compensando aí esse investimento maior e tendo até uma rentabilidade maior. Vale ressaltar o que é a rentabilidade e o ROIC de uma escola de medicina, uma escola de saúde, sendo muito maior do que uma escola de gestão, mesmo com uma necessidade de investimento em laboratórios muito menor, tá?
Tá ótimo, Cristina. Muito obrigado. A segunda pergunta que eu queria fazer é com relação, eu sei que a gente está muito cedo nesse processo, com relação a especificamente a captação no segundo semestre, sob a ótica de que, bom, o cenário competitivo no Rio, a gente sabe aí que o Grupo Galileu, que acabou levando a essa transferência para vocês, eles pararam de fazer vestibular, na verdade, no segundo semestre do ano passado, né? Então, eu acredito que vai ser a primeira vez que você vai ter, digamos assim, um tough comps, né, no crescimento da sua captação para o segundo semestre desse ano, porque, enfim, foi efetivamente quando ele realmente já era uma escola relevante que não estava fazendo captação, então acaba sendo um vento de cauda que ajudou na captação do segundo semestre do ano passado e muito fortemente agora também nesse processo no começo desse ano. Então, como que vocês estão vendo a expectativa de performance de captação do segundo semestre? E aí também tem mais um sabor aí com relação à Copa do Mundo, que acaba o calendário ficando um pouquinho mais apertado. Como é que vocês estão vendo isso para o segundo semestre? Obrigado.
Oi, Dici, Melzi. Olha, a realidade é que essa tendência aí com as descredenciadas, ela não é nova, né? Isso era uma confusão aí da palavra, mas era uma morte meio anunciada, né? Quer dizer, então, Já havia uma migração aí de market share dos entrantes, na verdade, né? Para não falar em transferências dessas instituições para a Estácio. Então, eu acho que, na verdade, houve aí um soft landing, né, ao longo desses últimos anos, que culminou com esse processo de descredenciamento. Por um lado, o fato de você ter menos concorrentes é óbvio, que significa mais market share para nós. Então, sobre esse aspecto aí, eu não teria muita preocupação com relação à captação. Por outro lado, existe uma teoria aqui do nosso pessoal de marketing, que eu confesso que está aí para ser provada ainda, mas enfim, a teoria é de que quando você tem mais competição no mercado como o Rio de Janeiro, onde a Estácio é grande, isso ajuda na geração de demanda, porque senão é pouca gente falando sobre o ensino superior, né? Basicamente, hoje você tem, em termos de adversários no Rio de Janeiro, Estácio, né? E a gente acha que mais alguns players fortes aqui poderiam levar uma demanda maior, já que você expõe mais o assunto, né, de um modo mais frequente. Mas isso é algo que é de difícil comprovação. O que eu posso falar é que a gente começou agora, né, o processo de captação, partiu bem, partiu assim com bons indícios, né? Só que o grande receio que a gente tem na captação desse segundo semestre não é basicamente o resultado o efeito do PTA, né? Mas é sim o que é incerto, porque ninguém sabe dizer essa altura o que vai acontecer com o país, né? Quer dizer, ontem o Rio de Janeiro aqui meio que parou com uma série de protestos, né? Parece que esses protestos têm sido muito agudos no Rio de Janeiro, foram em vários pontos da cidade, e nós não sabemos, assim como nós, eu acho que ninguém a essa altura sabe dizer os impactos, né? Que esses eventos aí, com a parada da Copa do Mundo, sei lá eu quantas manifestações, protestos, enfim, podem ocorrer no Brasil nesse período, isso tudo pode sim ter um impacto no nosso processo. Ninguém, acho que passaria imune, né, a uma situação dessa. Talvez seja menos do que a gente pensa, talvez seja mais, mas isso é um grande question mark. Então qualquer previsão que a gente fizer agora, né, com relação à captação, corre um risco enorme de ir por abaixo. O que eu posso falar é que começou no ritmo, os primeiros indícios são indícios positivos, não me deixaram muito preocupados não, tá?
Excelente, meu. Obrigado. Tem uma pergunta, mas eu vou entrar na fila. Obrigado, gente.
Ok.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Diego Moreno, do Banco Merrill Lynch. Por favor, Diego, pode prosseguir.
Bom dia a todos. A minha pergunta é mais relacionada a distance learning. Acho que agora, nos próximos dias, ainda em maio, a gente deve saber da decisão do CAD em relação à fusão de Kroton e Anguera. E acho que um dos possíveis desfechos aí é, eventualmente, eles serem forçados a vender uma marca de distance learning. Eu queria saber, do lado de vocês, se, eventualmente, alguma marca do grupo tiver à disposição, se vocês estariam interessados, ou se, depois da aquisição da Uniceb, a necessidade de expansão de distance learning já está coberta sobre a plataforma da Uniceb em si. Obrigado.
Oi, Diego. Bom, é um pouco cedo para falar, né? Tem que ver o que vai acontecer com relação a isso. Mas, assim, a Estácio é sempre atenta às oportunidades, é o nosso dever, né? Tá aí analisando, enfim. O que eu posso falar é que a gente está muito otimista com relação a Uniceb, né? Em assumindo que vai ser aprovado e que nossos acionistas também vão concordar, né? Eu acho que a gente tem um caminho pela frente aí muito interessante, né? Vamos lembrar também que a Estácio tem dois processos de abrangência em curso, portanto, nós deveríamos ter aí, só pela Estácio, 65 novos polos. Pela Uniceb, são mais de 150 vindo e mais um protocolo que eles têm em curso também para mais 150. Então, daqui a pouco você está falando de uma Estácio com 400 polos, né? Cobrindo o Brasil, eu acho que agora sim, com uma abrangência que vai nos fazer um competidor, né? Um contender de primeira linha, para brigar pela liderança do mercado. Então, por um lado, eu acho que tem um caminho muito seguro. Por outro lado, qualquer oportunidade que apareça, a Estácio costuma olhar com aquela responsabilidade de sempre analisar todos os ativos no Brasil, têm seu valor, alguns deles são realmente muito bons, enfim. Mas eu acho que a gente está no melhor dos mundos hoje, que a gente não depende, né, mais, como a gente dependeu no passado, de fazer um movimento inorgânico para garantir o nosso crescimento no EAD. Eu acho que o que tem hoje já nos permite sonhar bastante grande com relação ao EAD. Então, daí para frente, passa a ser uma questão muito mais de oportunismo e retorno sobre o investimento, tá?
Obrigado. Não, justamente, a pergunta era justamente isso, que a gente vem recebendo muitas perguntas, justamente porque a Uniceb abriu uma oportunidade muito grande para uma expansão orgânica muito forte, se talvez para Estácio agora o M&A estaria descartado, visto grandes ainda polos a ser colocados aí via a plataforma do Uniceb em si.
Pois é, o foco nosso é maximizar o retorno agora do acionista. De novo, né, tem que ser aprovado em assembleia. Mas uma vez aprovado, nós fizemos o maior investimento da Estácio até hoje. na Unicef. Então agora nós somos assim, extremamente comprometidos com gerar um retorno, uma taxa de retorno muito alta, né, em cima dessa questão da Unicef. Daí para frente é oportunismo, aí é questão de realmente analisar caso a caso. Tá?
Legal, obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do Banco JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por pegar a pergunta. A minha primeira pergunta seria a respeito do comentário que vocês fazem a respeito do ticket de AD. Vocês mencionam um reposicionamento em determinadas praças para adaptar à realidade local. Queria saber se isso tem alguma coisa a ver com uma competição aumentando por causa de novos players entrando, se puder dar um pouquinho mais de cor a respeito disso. Essa é a primeira pergunta.
Oi, Marcelo, tem sim. É notório que a competição no EAD nos próximos anos vai se intensificar. Não resta dúvida, porque é um negócio atrativo. Todo negócio atrativo acaba chamando mais competidores. Né? É público que existem mais de 30 pedidos no MEC, né, para entrada de novos players e também para aumento de capacidade de abrangência de players atuais. Então, é de se esperar que vai haver sim. Então, o que a Estácio fez agora foi uma releitura. Né? A gente teve uma troca da diretoria, normal, quando você tem uma direção nova, que haja uma releitura, e esse diretor nosso optou, né, que é o Pedro, optou por fazer um reposicionamento de preço em algumas praças, onde sim, nosso preço estava deslocado com relação à competição, porque a Estácio, não sei se vocês se lembram, mas a Estácio tinha um preço único, né, adotava um preço único no Brasil para sua plataforma EAD, e na verdade isso não estava se provando muito, muito vantajoso em algumas praças, onde essa estratégia fazia com que a gente deslocasse aí do ponto central. Então foi um reposicionamento. Quer dizer que haja uma pressão hoje muito grande de preços? Não. Quer dizer que a gente estava mal precificado em algumas praças. Agora, ingenuidade achar que nos próximos anos não vai ter uma competição muito mais acirrada no EAD. Por isso que eu bato muito nessa tecla aqui de preparar a Estácio para o momento onde essa competição vai vir. Nós já passamos por isso no ativo terrestre, né, no físico, no campus aqui no Rio de Janeiro, por volta de 2006, 2007, numa época em que ninguém trazia, né, diferenciação nenhuma, e aí a tal guerra de preço foi inevitável. Como nós não queremos passar por isso outra vez, a gente hoje investe muito em criar elementos de diferenciação para a Estácio, porque se houver, de fato, uma relação aí oferta e demanda que seja mais favorável daqui a 2, 3, 4 anos, enfim, nós realmente queremos estar acima da linha, acima da média, em termos de padrão, percepção, marca, atendimento, serviço, resultados, para que a gente possa ficar fora dessa disputa, tá?
Tá ótimo. E, bom, a minha segunda pergunta é a respeito do impacto do Gama Filho, Universidade, até o Pronatec no EBITDA desse trimestre. Vocês falaram que foi mais ou menos uma mensalidade meia foi reconhecida para os alunos transferidos, mas eu entendo que vocês também criaram uma estrutura de custos para receber esses alunos e talvez, digamos, tenha sido um pouco descasado, né? O seu custo incorreu mais do que a receita. Então, eu queria só ter uma ideia. Como é que esses alunos de Universidade de Gama Filho impactaram o EBITDA?
Em termos de margem, eu diria que é mais ou menos proporcional, Marcelo, porque a gente também contratou muitos professores, né, para poder atender esses alunos. Enfim, incorremos sim despesas operacionais nos campi que os receberam. Então é fatal, houve sim um aumento de custo e despesa. Mas mais ou menos acompanhou essa proporção, porque começou de um mês e meio. Começou mais ou menos no momento em que a gente iniciou os processos de transferência. Então, eu diria que ele é correlato. Agora, a margem, de um modo absoluto, se você olhar em termos absolutos, ela só também teve mais ou menos um mês aí de impacto no resultado. Então, é de se esperar que agora, no segundo trimestre, com tudo em regime, a receita estabilizando, óbvio que a gente vai ter alguma eficiência, a gente vai ganhar alguma eficiência também, eu acho que a gente pode ter sim uma expansão, né? Vindo dos programas de transferência. O que a gente nem escreveu, foi uma falha nossa aí no nosso release, mas enfim, o CAPEX sim foi afetado já, né? A gente teve parte daquele CAPEX mais alto, a gente teve que colocar na frente alguns milhões de reais, eu não sei exatamente quanto foi contabilizado, mas nós aprovamos aqui entre 8 e 10 milhões de reais para investir, para receber esses alunos, porque teve que montar muito laboratório, teve que fazer bastante obra, está tendo que fazer acessibilidade, enfim, né? Particularmente no campus que recebeu a medicina, e isso, boa parte, foi executado durante aí o primeiro trimestre. Talvez parte tenha escorregado para o segundo. Então, isso sim afetou ali o nosso nível de investimento e depois isso regulariza ao longo do ano. Eu acho que o importante sobre a ideia do PTA, Marcelo, ela vai trazer retorno para a gente? Vai sim. nós estamos falando de 7 mil alunos, né, que obviamente a Estácio não incorreu em custo algum para trazê-los. Isso vai dar um retorno muito bom para a gente, não tenho dúvida alguma. Mas o que eu estou assim, batendo o tempo todo aqui na Estácio é que buscar esses alunos do programa de transferência assistida, para nós tem um efeito moral muito forte, muito importante. Assim, quer dizer, a sensação de resolver um problema da cidade, a sensação de entregar o que nós fazemos. E eu acho que tem um efeito que é muito difícil de medir, mas que no médio e longo prazo vão ser muito mais importantes, talvez, aí, do que o efeito financeiro, que é o reconhecimento, né, que toda a sociedade, enfim, as pessoas ligadas à educação, tem porque a Estácio estendeu a mão para esses 7 mil alunos numa hora em que era tão complicado. Então, nós estamos tendo um balanço muito grande, né, entre essas duas frentes. Buscar o retorno financeiro, porque nós somos uma empresa que tem, sim, que se preocupar o tempo todo com o retorno sobre investimento, mas também buscar um retorno não financeiro na forma de uma reputação melhor para os nossos alunos. A gente acha que, em poucos anos, marca, reputação, aqui vão ser sinônimo de captação, vão ser sinônimo de market share. Tá?
Tá ótimo, muito obrigado pela resposta.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luciano Campos, do BSBC. Por favor, Luciano, pode prosseguir.
Bom dia, Melzi. Bom dia, Virgílio. A minha primeira pergunta é sobre o presencial. Basicamente duas partes aí no caso, mas realmente o preço médio me surpreendeu bastante, né, um cálculo bastante simplista que a gente faz aqui de dividir receita por número de alunos, que dá até um pouco mais forte do que os 10% que vocês mencionam aqui no slide. Eu queria saber, primeiro, se o aumento de preços aí para primeiro anista, né, os novos entrantes, se ele segue inflação, se ele tem alguma diferença nesse sentido, pois por ser livre, né? E a segunda parte seria, dentre né, a captação recorde que tem aí, excluindo a transferência assistida, se você tem como nos dizer aproximadamente quantos porcentos não seria um aluno primeiro anista típico, quer dizer, é transferência de competidor para vocês da segundo ano ou outra ponto de entrada. Obrigado.
O Luciano, Virgílio, com relação ao ticket médio, a gente falou bastante do efeito FIES nesse ticket, né? Com relação ao que a gente vem passando de preços a cada semestre, a gente tem um estudo aí semestre a semestre, né, praça a praça, principalmente no presencial, do ponto de vista de concorrência, do ponto de vista de demanda, e aí sim a gente passa sempre um pouco acima da inflação naquelas praças onde tem uma demanda acelerada, onde tem sim ou seja, você não tem, a gente tem um share dominante naquele município, principalmente aqui no caso do Rio de Janeiro, e aí sim a gente passou aí nessa primeira captação entre 6% e 7%, sempre tendo aí um ganho um pouco acima da inflação para os ingressantes, tá? Isso é sempre importante frisar, que para os ingressantes que a gente faz esse ajuste. Então, ou seja, na combinação disso, principalmente quando a gente fazendo isso semestre após semestre, né, você acaba tendo um efeito composto, e ainda mais com o efeito mix do FIES, isso acaba ajudando a gente no ticket e crescendo mais aí do que a inflação, um pouco até acima aí do esperado, não só para você, mas até para a gente aqui do ponto de vista de orçamento, que foi super positivo. Quando a gente fala da questão das transferências, pensando do ponto de vista de estabilidade da
A questão era sobre transferências. Ô, Luciano, não teve nenhuma mudança com relação. Eu não tenho os números de cabeça aqui de quantos alunos foram via transferência externa, tá? Mas quando você pega como uma proporção do total da captação, não tem nenhuma mudança relevante. Então, o que acontece é que, basicamente, olhando a pizza, né, da captação, a composição é muito similar aí aos anos anteriores. Transferência externa tem um papel importante na nossa captação. A gente, de fato, recebe muitos alunos de outras instituições, o que é um bom sinal. É um bom sinal porque significa que alunos que fizeram primeiramente uma escolha, né, por alguém que não é Estácio, acabam ao longo do caminho reconsiderando e vindo estudar conosco. Não me lembro mesmo esse número, mas são vários milhares de reais de alunos. A gente pode ver para você de passar a posteriori, mas de um modo geral não houve nenhuma mudança significativa nisso, tá?
Obrigado, Melzi. A segunda pergunta, eu sei que não é um assunto novo, peço desculpas por isso, mas vocês podem falar de novo do Web Mais, um pouco dessa da adesão que vocês estão tendo, o
que realmente é a diferença, se, quanto tempo a mais que dura o programa por você adotar essa versão do EAD. Segundo, se a adesão que vocês estão vendo é mais de aluno novo, é de aluno que já existia, mudou de um programa para o outro. Essa é a minha pergunta. Obrigado.
Tá bom, Luciano. Primeiro, falando do EAD+, o EAD+, ele na prática, ele está prolongando aí os cursos em torno de 2 semestres. Né? O grande racional disso, como a gente tem um modelo, né, um modelo acadêmico único, tanto no presencial quanto no EAD, a gente viu que boa parte da evasão que a gente tinha, a gente tem uma evasão mais alta no nosso EAD, que a gente vem trabalhando fortemente, era por conta da falta de qualidade do aluno, e ele também não estava conseguindo acompanhar, dado o rigor que a gente tinha no processo de avaliação. Então, ou seja, você prolongar um curso, reduzir a quantidade de crédito que ele está fazendo a cada semestre, tem assim um efeito super positivo na retenção desse aluno e na taxa de sucesso dele de aprovação semestre após semestre. Então, isso é o racional estratégico do ponto de vista de negócio para a gente tentar reduzir. O segundo é financeiro, ou seja, você está ainda reduzindo um pouco mais o ticket médio daquele curso, naquele semestre, que cabe dentro do bolso do aluno. Então, assim, do ponto de vista de captação, o que a gente tem visto hoje, em torno de 15% a 20% dessa captação, ela está vindo, sim, pelo EAD+. A gente lançou isso no segundo semestre de 2013, então a gente só começa a comparar aí, ou seja, o produto, né, o mesmo produto com o produto que a gente lançou em 2013, agora no segundo, só para a partir do segundo semestre de 2014. Aí sim a gente começa a esperar o aumento dos nossos tickets também no EAD, porque aí sim já vai ter um ano que a gente fez aquela revisão da estratégia de preços e também do lançamento dessa plataforma do EAD+, desse novo produto.
Teve muita migração do EAD anterior para o EAD+, também nos seus alunos existentes?
Não, foi meio que linha, tanto de um para o outro, não teve nenhuma grande mudança, não.
Você falou que, né, da estratégia de tentar melhorar a retenção baseada nisso. Já tem alguma visibilidade sobre o efeito dessa mudança?
Ué, o resultado está nesse trimestre, né? A gente já teve aí bons pontos percentuais de melhoria na nossa renovação.
Não dá para dizer o quanto vem do fato de ser EAD+, também pode ser certificado. Mas são efeitos que vão dando resultado, né?
Obrigado, gente.
Obrigado.
Mas a próxima pergunta vem do senhor João Carlos dos Santos, do BTG Pactual. Por favor, João, pode prosseguir.
Opa, obrigado por pegar a pergunta novamente. Com relação a esse comentário no aluguel como percentual da receita, realmente muito bom essa migração aí dos 9 contratos para reajuste inflacionário. Vocês comentaram que ainda existem outros campos que ainda estão atrelados à receita, né? Queria entender mais ou menos o impacto que vocês estão vendo, primeiro, dos 9 contratos que vocês pegaram ao longo do tempo, considerando o planejamento de maturação, se vocês podem dar alguma ideia para a gente, e quanto que você ainda tem da sua base aí que está atrelada à receita e que potencialmente você ainda poderia mudar e ter esse ganho no médio prazo. Obrigado.
Oi, Dirce. Deixa eu te falar um pouquinho conceitualmente, aí se o Virgílio tiver algum complemento aí com mais detalhes, ele fala. Isso aqui é uma evolução natural, né? A Estácio, quando ela cresceu, toda a plataforma de crescimento dela, particularmente antes da nossa chegada, ela foi feita com base nesses contratos que visavam, na época, na verdade, passar uma imagem de sociedade, né? Então, está chegava numa praça nova, achava algum investidor com capacidade financeira e, para poder criar uma parceria, oferecia um percentual da receita, né? Quer dizer, para usar um prédio que esse parceiro faria, a Estácio oferecia um percentual da receita em troca. Então, tinha uma relação que era, a ideia era, ah, vamos ser sócios nesse negócio. E tinha até, curiosamente, alguns contratos que previam coisas muito estranhas, tipo, o diretor do campus teria que ser aprovado também pelo investidor, enfim. Você tem uma ideia de como era uma relação que era muito além de um aluguel, né? E quando nós chegamos aqui, a gente percebeu que isso podia ser bom no momento em que a Estácio passava por um processo de arrumação de casa, porque você tinha, claro, estava perdendo market share, né, naquele começo nosso aqui, a receita era um question mark muito grande. Se a gente tentasse fazer um movimento de migração naquele momento para algo mais estável, a gente poderia ter um problema muito grande com essa relação que define a nossa margem. Mesmo olhando para frente, né, a gente sabendo que o cenário, imaginando que o cenário do real estate seria um cenário meio ácido, né, para os anos seguintes ali, a gente achou por bem não mexer muito naquele momento. Só que tão logo a gente percebeu que a gente estava melhorando todos os quesitos operacionais, isso desde a minha época como diretor de operações, esse vai 3-4 anos, começou que a gente percebeu, né, que a gente operaria melhor os campos, que cuidaria muito mais da ocupação e que, portanto, a gente poderia começar a pensar em migrar esses contratos, chamar esses parceiros, olha, não dá mais, não faz mais sentido e tal. E a gente começou a fazer isso lá por volta de 2011. Claro que é muito difícil, porque você gera uma desconfiança imediata, né, no seu parceiro contra o seu qual. Por que você está me falando isso agora? Provavelmente é porque você está vendo algo que eu não estou vendo. Então, é um processo que leva muitos anos e você não quer romper com uma pessoa, com um parceiro, gente que acreditou em você lá atrás. Agora, a verdade é que nos anos mais recentes, isso foi ficando mais complexo ainda, porque começaram a entrar outros elementos nessa conversa que não existiam. O próprio EAD, né? Nós usamos como polo as nossas unidades. Agora os programas novos, o Palatec, os cursos livres e tudo, sublocações, tudo que a gente pode fazer nos nossos campi e que vão aumentar a nossa receita, porque a gente, claro, começa a ter uma visão muito mais aqui de utilização de ativos do que o que a gente tinha lá atrás. Isso faz com que seja muito vantajoso você migrar para esse modelo de contrato mais tradicional e que, por sua vez, também garante a remuneração para o investidor, porque ele vai fazer a conta dele e vai transformar isso numa renda fixa e, portanto, ele também tem uma segurança legal. Faz isso, né? Isso pode fazer com que o perfil dos nossos parceiros mudem, deixe de ser muito mais que foi no passado, né, esses sócios, e passem a ser grandes fundos, grandes investidores que queiram investir com uma certa segurança, contratos aí de 10, 15, 20 anos. Então, conceitualmente é isso. O meu sonho é que todos os contratos passem realmente a ser, na medida do possível, passem a ser fixos, né, corrigidos aí por um percentual qualquer, e que nos permitam maximizar o retorno em cima daquilo que nós sabemos fazer, que é educar, ao mesmo tempo que a gente dá um retorno adequado para aqueles que investem em imóveis. Você tem os percentuais, Virgínio?
Só dando um pouquinho de cor aqui nesses números, Jace, na hora que você pega a análise vertical, né, da conta de aluguéis aí no nosso COGS, desde 2012, né, no primeiro tri de 2012, nosso custo de aluguéis era 9%, né, sobre a receita líquida. No primeiro tri de 2013, foi o nosso melhor resultado, né, ele ficou com 7,4% da receita líquida. E a gente começou esse processo já de migração no ano passado, até a gente já vinha falando isso com vocês. Então, no primeiro tri, 7,4%, no segundo, 7,9%, ele chega a 8,5% no terceiro tri, 8,3%, agora ele volta para o patamar de 8%. A gente continua fazendo isso, tá? Então, só para você ter uma ordem de grandeza, o Estácio tem hoje em torno de 100 imóveis, né, com contratos de aluguéis. Historicamente, no passado, a gente tinha 40% desses contratos em contratos variáveis com a receita e 60% em contratos fixos. A gente começou a migrar entre 2012 e 2013, a gente estava falando de 30, 70, ou seja, 30 já numa variável com a arrecadação, com a receita, e 70 aluguéis fixos. Esse ano a gente está mirando em 20, 80, ou seja, você teria já 20 contratos com receita, variando com a receita, e 80 com aluguéis fixos. Então, isso faz todo sentido estratégico para a gente, à medida que a gente vai otimizando a utilização dos nossos campi, a gente não vai ter aí sofrer essa pressão de aluguéis com aumento da receita. Então, essa é um pouco aí dos números para dar um pouco de cor com relação a essa linha.
Ótimo, muito obrigado, Virgílio. E a segunda pergunta com relação às vagas de medicina que vocês potencialmente acredito que estão em negociação com o MEC para absorver com relação às vagas da Galileu. São 170 vagas, mas se eu não me engano, ao longo do tempo eles foram perdendo vagas, né? Vocês acreditam que potencialmente existiria a chance de conseguir pleitear junto ao MEC as vagas, digamos assim, originalmente concedidas a essa instituição?
Foi, disse, de fato, ao longo do tempo sim, eles foram perdendo. Então, por isso que o número de alunos hoje, se você fizer a conta de 170 vezes 6, né, que é o que vai ter em regime, deveria ter em regime, é menor do que o número de alunos que tem hoje. Vai dar perto de 1.100, né, 1.050, e você tem hoje aí 700.800 alunos. É porque, de fato, ao longo do tempo eles foram perdendo essas vagas e os motivos são óbvios, né? O que o edital garante, nos dá a oportunidade, na verdade, é de garantir essas 170 vagas, dado que a Estácio cumpre alguns requisitos ao longo desse ano. Vão ter algumas visitas intermediárias para saber se a gente está, de fato, correspondendo à expectativa, e tudo dando certo, essas 170 vagas vêm, né, em definitivo, e aí sim a gente pode colocar esse processo em regime. Daí, para pedir mais ou para voltar a ter, é um outro processo. Hoje a gente realmente não pensa muito nisso, porque pelo menos garantia 170. Mas eu acho que é notória, né, a necessidade da gente ter médicos, formar médicos no Brasil, não é acho que não é segredo para ninguém. Então eu acho que existe, por que não dizer, uma possibilidade, uma chance da gente no futuro lutar por mais vagas. Eu não diria restituir as que a Galileu teve um dia, as que a Gama Filho teve um dia, que eu acho que isso é passado, mas eu acho que naturalmente num processo de expansão, no próprio Ministério da Educação, né, de acordo com a sua estratégia, ou do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, pedir mais vagas, eu acho que isso pode acontecer.
Perfeito. E uma última pergunta, se eu posso, é com relação ao CAPEX, vocês comentaram que, obviamente, teve alguns custos relacionados justamente ao processo de transferência, mas também até mesmo vendo a quebra, né, a gente tem ali processo de expansão, né, tem 5 milhões ali em expansão, e o próprio CAPEX de manutenção também subiu bastante, de 8 para 22 milhões. Queria entender se isso também a gente pode puxar isso para o ano, quer dizer, ou o grosso disso já foi agora no primeiro trimestre, tem algum tipo de sazonalidade, talvez no terceiro trimestre volte a ter um pouco mais de CAPEX pelo fato de ser o período que está sem aula, né, então você acaba gastando ali na série. Enfim, quero entender um pouquinho mais, melhor a dinâmica, como que fica a dinâmica do CAPEX para o ano de 2014. Obrigado.
Bom, na verdade isso é um processo de linearização, né, são 2 ou 3 anos, se não me engano, que a gente... Pô, fala é nossa, né? Enfim, o ano todo a gente fica prestando atenção na operação, na captação, na entrega e deixa para investir no final do ano. Aí você sai correndo e faz um monte de milhões de reais aí de investimento na véspera dos feriados. É uma tragédia operacional, uma dificuldade logística enorme, para não dizer que eventualmente você acaba pagando mal. Por quê? Se a gente vem crescendo, é natural que a gente tenha que investir mais dentro desse capex de manutenção. Óbvio, você tem muito mais desgaste, você precisa muitas vezes fazer aqui uma sala mágica, a gente não vai chamar de expansão, para nós entra dentro desse cluster aí, mas enfim, não deixa de ser, né? Atender alunos ou, enfim, investir em bibliotecas e tudo mais. Então, há que ter um aumento, né? Por isso que a gente gosta de vincular o nosso CAPEX mais ou menos à receita, porque tem que acompanhar a base de alunos. O que a gente vinha fazendo que não era bom, era operacionalmente, era deixar essa concentração maior para o quarto tri. E isso, na virada do ano, nós combinamos entre nós que não podia mais acontecer na Estácio. A gente tem que ter uma gestão melhor do nosso CAPEX, para que ele ocorra ao longo do ano, à medida que a base vai aumentando, para que a gente não tenha essa super concentração no final do ano. Então, em grande parte, veja isso como uma suavização dessa curva. E o resultado, o efeito disso, é que lá no quarto trimestre, muito provavelmente, a gente não vai ter um pico de CAPEX como nós tivemos nos últimos 2 anos, tá?
Excelente, Nelson. Muito obrigado.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Giardino, do Santander. Por favor, Bruno, pode prosseguir.
Olá, bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. A primeira pergunta é em relação a esse ciclo de pagamento do FIES. Você mencionou aqui um novo cronograma. Só queria um pouco mais de detalhes sobre isso. Em especial, está ocorrendo uma extensão desse ciclo de pagamento, ou simplesmente a mudança do dia em que o leilão ocorre, e aí você tem um final, na foto do final do trimestre, você tem um número não tão bom.
Bruno, acho que umas 2 semanas atrás, o FNDE soltou uma portaria mudando essa data, né? Ele sempre pagava no final, acho que no penúltimo, no último dia útil de cada mês, né? Agora ele já formalizou que ele vai pagar no segundo dia útil do mês subsequente ao leilão. Então, essa é a mudança. Então, tem aí, ou seja, daqui para frente, todo o repasse ele vai ser no mês subsequente. Tá? Isso foi formalizado agora para a gente ao longo de maio.
Tá certo. E a segunda pergunta seria em relação aos acordos trabalhistas. Eu só queria entender um pouco da origem desses acordos. É alguma coisa antiga, da época lá de 2008, 2009, quando vocês fizeram o modelo acadêmico, a implementação do modelo acadêmico, ou é uma coisa recorrente que vem acontecendo já e vocês resolveram atacar de outra forma?
Oi, Bruno Melos, obrigado pelo feedback. Olha, é antigo, tá? A gente, antigo assim, é coisa de 3, 4, 5 anos atrás. Alguns desses aí, o mais pesado, na verdade, disparado, é uma praça só, é Belo Horizonte, onde a gente foi castigado por coisas que aconteceram, na verdade, até antes da nossa chegada, mas que a gente foi tomando conhecimento da gravidade, da seriedade, mais agora nos últimos anos, e muitos desses ainda não estão em fase final, enfim, a gente viu que, de fato, a justiça ali em Belo Horizonte tem sido extremamente contrária ao empresariado, enfim, e a gente resolveu adotar uma estratégia, assim, de chamar para acordo, antes, muitas vezes, antes mesmo da fase mais final, baseado em evidências aí empíricas, no que está acontecendo lá.
Isso já aconteceu em 2014, a gente já teve um pico, perdão, já aconteceu parte em 2013, já é uma estratégia que começou ali em meados de 2013, ela vai ao longo de 2014, e a 2015 para frente eu espero que comece a voltar ao ritmo normal. Não é esse nível que a gente trabalha na Estácio, e a gente fala isso porque hoje nós aprendemos a gerir, nós somos uma empresa velha, né, os padrões aí de educação, 45 anos, 44 anos, e uma empresa tem um sistema de pagamento extremamente complexo, a maneira que a gente faz com orista e cada sindicato é uma realidade. A verdade é que a gente teve que aprender. Então hoje nós temos um QG, um controle muito grande sobre os processos trabalhistas. Nós acompanhamos desde a entrada, né, na hora que dá a entrada, na primeira versão, e hoje a gente se ama muito mais. Primeiro para evitar essa entrada, depois para gradativamente desestimular os nossos ex-colaboradores a fazerem isso, porque a gente começa a ganhar muita coisa, a gente começa hoje a coletar muito mais evidências, né? Então aquela parte dos processos trabalhistas que são movidos porque existe essa indústria toda no Brasil, gradativamente vem deixando de existir na Estácio. Então a gente sabe que a entrada disso está muito menor hoje do que foi alguns anos atrás, e óbvio que a consequência disso vai aparecer nos próximos anos. Então eu acho que a gente tem alguns pontinhos aí de margem para buscar dois, três anos para frente, quando isso voltar ao ritmo humano, porque hoje é desumano.
Tá certo. Obrigado. Bom dia.
Obrigado, Bruno.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rubem Couto, do Brasil Plural. Pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela minha pergunta. Falou aqui rápido em relação à Unicef. Agora que está na pauta do CAD, do julgamento da Unicef no próximo dia 14, supondo que ela é aprovada, independente da restrição, qual que é o timing que vocês estão trabalhando pelo closing do deal e quando que a gente vai ouvir mais informação em relação à Unicef, principalmente em relação ao resultado de 2013, de como que está a captação em 14 e talvez no Estácio Day. Queria só saber um pouco aí de como que vocês estão trabalhando isso internamente. Obrigado.
Oi, Rubem. Bom, assumindo que dia 14 a gente consiga, aí tem todo aquele rito interno nosso, né? Quer dizer, preparação para a convocação de uma assembleia, né? Essa assembleia, da maneira que a gente vai fazer, ela vai ter que ser quórum qualificado. Se conseguimos, ótimo. Se não, tem que ter uma segunda assembleia. É difícil dizer um prazo, mas eu diria que alguma coisa aí, 30, 40, 45 dias, é algo que seria razoável, né? Isso assumindo que tudo funcione bem. Já as projeções de Unicef, então logo acho que a gente tem essa aprovação aí do CAD, alguma coisa a gente pode começar a compartilhar dentro daquilo que os nossos advogados disserem, que não nos expõe de forma alguma. É óbvio que segurança total mesmo na hora que a nossa assembleia aprovar. Óbvio que a gente vai fazer os comunicados devidos, né, os fatos relevantes, enfim, no momento em que isso for ocorrendo. Vamos lembrar também que a gente tem uma série de restrições, né? Nós podemos, por mais que a gente possa acompanhar, a gente possa conviver, a verdade é que o nosso grau de atuação na Unicef é zero, né? Dada a nova regra e a nova lei do CAD, a gente vem acompanhando, sabe onde vai estar acontecendo, mas para ter conhecimento mesmo, para poder fazer projeções para vocês, mostrar para os nossos acionistas que na Assembleia tem que ver, né? Os lados tem que ver a nossa projeção, vai levar alguns dias depois que a gente puder efetivamente está lá dentro com segurança. Mas, dito isso, eu acredito que a gente vira o semestre já com tudo muito mais às claras, as coisas muito mais na mão para vocês projetarem, para os investidores saberem, né, o valor, reconhecer o valor que a Unicef tem, e para nós, particularmente, podemos operar lá em paz, tá?
Tá bom, então. Obrigado.
Obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Senhoras e senhores, este será o último anúncio. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rogério Melzi para as considerações finais. Pode prosseguir.
Bem, muito obrigado. Eu queria agradecer a participação de todos vocês em mais esse call. Sabemos que hoje tinha vários calls ocorrendo em paralelo. Muito bom contar com vocês. Aqui a gente segue muito firme, um grande momento, fundamentos, resultados, perspectivas, chegando às nossas metas, mas ao mesmo tempo sempre pensando para frente, sempre pensando no médio e longo prazo, porque é assim que nós vamos poder continuar tendo uma sequência de bons calls, de bons resultados com todos vocês e de bons retornos para todos que acreditam em nós. Então, nossa equipe de RI fica sempre à disposição, o Virgílio e eu também, e a gente espera
recebê-los aí muito em breve. Obrigado, bom dia a todos.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.